Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 4 de julho de 2020. Um dia marcante, desde logo, por vários motivos, pela morte de Marie Curie. Ela morreu em 1934 e foi a primeira a receber dois prémios Nobel. Também faz precisamente hoje é o dia da independência, é o da Independence Day dos Estados Unidos da América. É portanto um dia muito bom para ouvir o Ponto de Ordem e também participar neste mesmo espaço radiofónico. Há duas vias à sua disposição, uma delas é o e-mail aw@antenaweb.pt. A outra é as mensagens do WhatsApp através de 00351-910-222-400. Ora, hoje vamos falar de democranarquia. Democranarquia, já vamos perceber o que é, mas antes vou saudar a outra voz que está do outro lado do mundo. Olá, Gabriel, boa tarde.
Olá, boa tarde, meu amigo. É um prazer muito grande, né, meu grande amigo Carlos, estar aqui mais uma vez com você e com os nossos queridos ouvintes.
Gabriel, o que é que entende por democranarquia? Já ouviu isto em algum lado antes?
Olha, eu nunca ouvi essa expressão. Eu acho que ela deve ser mais popular aí em Portugal, né? Ou, se ela é popular aqui no Brasil, isso reforça a teoria de que eu viva em uma caverna, não é? Mas eu não conheço essa expressão.
Não conhece. Porque...
Não.
Eu por acaso até pensei que isto não existisse. Mas pelos vistos existe. Então, democranarquia, é assim que se chama, democranarquia é uma mistura de democracia com anarquia. É quando os valores começam a inverter-se em razão da liberdade de expressão e da liberdade de ação. Ou seja, a liberdade de escolha, de atitude e de expressão. Nestes termos, por exemplo, como é que eu posso dizer isto? Eu vou dar aqui um exemplo, não me ocorre agora onde é que eu posso associar isto, mas para que os ouvintes percebam. Vamos imaginar, por exemplo, uma sociedade que tem a sua própria identidade. Apesar de que ela é conservadora, a prostituição não só é legal, como é bastante popular. Ora, isto não é muito lógico numa sociedade conservadora, porque uma sociedade conservadora tende a, pelo menos, recriminar, a exibição pública daquilo que é a prostituição, ou seja, em anúncios de jornal, em serviços de oferta de emprego e nas próprias ruas. Mas, em nome da democracia, porque essa sociedade conservadora também é democrática, ela vai acabar por permitir que essa prostituição seja feita na rua, por exemplo. Porque, no fundo, quem não gosta não olha, porque, no fundo, temos que ter a liberdade de escolha aos outros e começamos, lentamente, a ceder, ou seja, a nossa ideologia, apesar de nos continuarmos a afirmar uma sociedade conservadora, tendemos a reprimir aquilo que nós sentimos. Mas mais do que isso, nós até podemos expressar, mas as nossas palavras ficam numa absoluta inação. Ou seja, eu posso dizer que não gosto da prostituição na rua, mas eu não posso propor fazer passar uma lei que proíba a prostituição na rua, porque se assim for, então eu estou a ser ditador. Estou a ter uma visão redutora, eu já não sou conservador, eu sou retrógrada. Eu já não sou democrata, eu sou semi-ditatorial. porque estou a impor regras. E eu não sei se identifica, por exemplo, que o Brasil viva com isto, mas eu identifico que o mundo tem democracias num estado quase decrépito, em alguns casos. Portugal é um desses casos. Não sei qual é que é a percepção que tem daí do Brasil. Há uma ordem social minimamente estabelecida ou há muita aleatoriedade?
Bom, vamos lá. Aqui no Brasil, na faculdade de Direito, nós aprendemos que a lei, ela acompanha a sociedade, né? Então, assim, as leis, elas devem ser editadas e propostas a acompanhar os anseios da sociedade. Então, em relação aqui ao Brasil, hoje em dia há muito mais liberdade do que antigamente, né? Por exemplo, o casamento homoafetivo é aceito aqui no Brasil. Isso já tem uns bons anos. Então, quer dizer, por mais que tenham sim pessoas que são contra, né, já é algo bem aceito, né? Claro que tem gente que vira cara, né? Tem pessoas que agem ali com certo preconceito, porém, legalmente falando, né, já é permitido. Então, assim, eu vejo da seguinte forma: a sociedade brasileira, ela é bem conservadora, né? Tem suas opiniões próprias, porém não perde a democracia, né? Então, assim, não é porque, eu vou dar um exemplo, parte da sociedade seja contra a união homoafetiva que automaticamente haverá uma lei para proibir essa união, né? Então, por aqui, nós temos uma boa separação entre o que a sociedade pensa que é o certo e entre as análises jurídicas do que deve acontecer. Tem a questão do aborto, por exemplo, né? Mas isso no Brasil só é permitido em casos muito específicos. Então, assim, mas eu creio sim que a tendência mundial até é em alguns países mais rápido, em outros mais devagar. Mas a tendência é que haja ali uma permissividade maior, legal, jurídica, né, em relação às escolhas pessoais, ao menos na democracia.
Eu faz-me alguma confusão. Eu às vezes olho para o regime, para a sociedade russa, e tenho, por exemplo, no caso da sociedade russa, ou no caso da sociedade chinesa, nem tanto, mas na sociedade russa, eu penso muito, a sociedade em si, ela é democrática. Pronto, politicamente não é bem assim, mas socialmente ela é democrática. Aliás, eu penso que mesmo Portugal, no seu regime ditatorial, era um regime socialmente. Quer dizer, ok, a política interferia, obviamente, mas havia ali alguma. Algum, pronto, é isso, claro, nessa parte não é tão bom exemplo. Mas na parte da sociedade russa, eu penso que a sociedade russa é uma sociedade democrática. Depois, politicamente, há uma semi-ditatorialização da questão. Mas, socialmente, é uma sociedade democrática. Agora, é assim, homossexualidade na rua, por exemplo, não. Eu discordo. Eu discordo, mas é algo que aquela sociedade concorda de um modo genérico. Mas o que eu quero dizer com isto é uma sociedade que consegue funcionar de forma organizada. Há uma organização social, há uma ordem social. E, por exemplo, aqui em Portugal ela não existe. Esta democranarquia faz com que essa noção de sociedade se esbata, porque todos temos uma necessidade muito grande de ressaltar as nossas diferenças e, não obstante, de fazer valer os nossos direitos conforme as nossas diferenças. Ora, é impossível uma lei contemplar 1.500 alíneas dependendo de 1.500 casos. É humanamente impossível, porque. Claro que ela seria perfeita se nós conseguíssemos depois gerir tudo isso. Só que não é fácil gerir tudo isso. E, claro, deve sempre haver aqui uma adaptação. Até tendo em conta as questões depois de cada caso é um caso, mas, por exemplo, nós aqui estamos a passar por uma situação. Para mim, se calhar, é maior. Não sei como é que o Gabriel vê isto. Para mim, a maior situação é hoje, não, por exemplo. Nós temos aqui uma marca de chocolates, e penso que aquela também é a nível mundial, que é a Conguitos. A Conguitos, por exemplo, deve mudar de nome, porque ou acabar, aliás, deve mudar de conceito, ou seja, deve desfazer a sua receita e criar uma nova receita. Por exemplo, como é que eu ia dizer? A L'Oréal, que é uma marca basicamente de branqueadores, de produtos para a pele, vai retirar precisamente do vocabulário essa questão, essas palavras. Os branqueadores, a palavra. Ou seja, tudo que aluda à palavra branco, vai ser retirado. Não é porque os negros tenham dito que isso é racismo. É porque nós nos antecipamos e numa coisa muito estranha que é socialmente, ou eu não sei bem o que é que isto é, mas seja como for, não há uma ordem. Portanto, essa marca tomou essa decisão baseada em algo em que ninguém se queixou, por exemplo. Mas porque acham que isso vai ter uma reputação. Quer dizer, depois, claro, depois as pessoas começaram-se a queixar, foram buscar outras marcas para cair em cima das outras marcas e dizer: olha, esta fez, se vocês não fizerem, são racistas, por exemplo. Mas isto pode-se aplicar a imensas situações, como por exemplo, hoje os humoristas estão debaixo de fogo. E nós vimos até no ano passado, pronto, também eles também foram um pouco ousados, mas vimos o que é que aconteceu no ano passado. Com a porta dos fundos. Por exemplo, mas nós hoje vemos que a televisão. Não sei se isso acontece no Brasil. Na televisão há muitas coisas que hoje não se podem dizer e que antes podiam dizer. Algumas palavras. Não sei o que é que tenho a dizer sobre isto.
Então, vamos lá, em relação às marcas em geral. Eu percebo que muitas empresas, isso ao redor do mundo todo, né, elas estão aderindo a uma espécie de politicamente correto da publicidade, né? Então, assim, eu tenho alguns pontos para fazer aqui ressalvas. O primeiro ponto é o seguinte: eu me pergunto se é isso que a sociedade mesmo quer. Tá? Porque assim, eu percebo um barulho por parte de setores da sociedade, porém eu não consigo precisar, né? Eu acho que ninguém consegue, se é exatamente isso que toda a sociedade quer, né? Mas deixando esse ponto de lado, eu olho para essa questão com uma certa desconfiança, né? E eu me pergunto: será que essas marcas elas se preocupam mesmo com alguma causa, né? Ou será que é apenas uma questão de, vamos dizer assim, com uma tentativa de auferir lucros, ou simplesmente de não sofrer punições sociais, né? Não legais, mas sociais. Porque quando a gente fala em democracia, nós temos entender que não é apenas a justiça, né? Não são apenas os tribunais que punem. Não. O mercado, né? O próprio mercado, ele é extremamente punitivo, não é? Um bom exemplo é caso você coloque algo na sua marca que o grupo X considere um ataque pessoal, né? Você sofrerá ali algum boicote. Então, assim, eu olho para esse tipo de situação com um olhar muito cuidadoso, tá? Mas para mim é isso. Eu acho que a democracia ela dá poder à sociedade para que a sociedade, sem precisar de leis ou de um governo autoritário, possa conduzir, não é, os seus caminhos, claro, né, com seus governadores, com seus representantes, mas a própria sociedade acaba criando tendências, né, não só de mercado, mas também artísticas, sem que precise haver uma lei para isso.
Eu confesso que me faz, de facto. Sim, aliás, eu levanto muita questão. Eu também levanto essas questões das empresas, porque, claro que é muito mais fácil mudar até o nome de um produto ou um logotipo, é muito mais fácil. Até porque, se calhar, já estaria em mente mudar um logotipo e já, portanto, vamos pegar e aproveitar esta altura e dizer que é por este motivo, mas, por exemplo, continuar a não aceitar pessoas negras, por exemplo, no trabalho, não é? E que socialmente isso não vai ser tão falado.
Sim.
Porque, pois, a empresa também não é obrigada a contratar negros, quer dizer, ou seja,
Sim.
agora, para mim, mas eu posso cá estar a pegar na questão dos posso pegar na questão dos dos está-me a faltar agora a palavra dos comediantes. Os comediantes hoje em dia não podem dizer
Sim.
muitas coisas que antes podiam dizer. Hoje em dia, um comediante é sempre conotado como ou diz esta piada porque é de esquerda, ou porque é de direita, ou porque é do Flamengo, ou porque é do Nordeste. Ou seja, hoje há um escrutínio tão grande, mas baseado nos interesses de cada um. Ou seja, não há aqui um olhar social, mas há um individualismo. Que basicamente faz com que. Faz claro, eu digo, ah, essa pessoa fez esta piada porque é nordestino. Há 15 anos ele já tinha feito uma piada do estilo. E então há uma série de pessoas que, pelo constante fenómeno da imitação, vão atrás. E ao ir atrás, vai-se gerar um movimento que nem sequer tem muita razão de ser, mas que aconteceu. E que faz com que aquele comediante, porque ainda por cima fica bem. E há aqui um exemplo que me ocorre. Houve um cantor que foi agredido porque durante um espetáculo, porque fez uma brincadeira, começou a cantar a canção do que Palmeiras não tem mundial. E ao cantar, mas na brincadeira foi até num bar. Ao cantar essa música foi agredido. E basicamente o próprio cantor disse que nunca mais iria cantar essa música nem em brincadeira. E que pediu desculpa aos adeptos de Palmeiras. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, digamos que dentro de uma sociedade, há imensas sociedades, todas a lutar pelos seus interesses. E portanto. Isto acaba por. Por isso é que eu digo, é quase uma democracia-anarquia, porque. Ou seja, eu não sei muito bem qual é que é a solução se entrarmos de novo num regime ditatorial para restabelecer a ordem social, ou o que é que se pode fazer para que. Porque eu acho que, em parte, aquilo que fez com que muitos regimes ditatoriais surgissem foi precisamente aquela necessidade e um pulso firme. Que já não se sente, enfim, que não se sente nesses países. Não digo que todos os casos, nem digo que as ditaduras são justificáveis, não é isso, mas que sim que perante uma desordem social ela potencia o surgimento de regimes ditatoriais para restabelecimento da ordem social. Não sei se é este o seu entendimento, se sente que, agora já explicando um pouco mais. Dando com exemplos, se o próprio Gabriel concorda mais ou menos com isto, discorda totalmente, diga-me.
Então, em relação a regimes ditatoriais, eu acho que eles vêm através de uma somatória de coisas, como, por exemplo, essa desordem, né? Mas eu acho que, acima de tudo, problemas econômicos, né? Porque aí as pessoas ficam fragilizadas e tendem a receber melhor, não é? Alguém que tome a decisão por elas, né? No caso de um pulso mais firme. Mas Só retomando sobre essas questões sociais, não é? Onde, por exemplo, o cantor foi agredido, né, por ter cantado a música e depois se arrependeu e pediu desculpa. Eu olho isso com muita preocupação, sendo bem sincero. Eu acho que as pessoas estão pedindo desculpas demais e estão se curvando a um politicamente correto, que é algo que sinceramente me preocupa, sabe? É claro que eu não tô dizendo que, vamos dizer assim, o racismo, por exemplo, seja algo bacana. Não, é claro que não. Mas o meu ponto é o seguinte, que até pegando esse exemplo da música, né? Vai chegar um tempo aonde antes de alguém fazer uma piada ou fazer uma brincadeira, né? Essa pessoa vai ter que ligar para os movimentos sociais ou para as torcidas organizadas de futebol, que inclusive estas, em muito caso, né, em muitos casos tem ligação com o crime organizado, mas enfim, a pessoa vai ter que ligar e perguntar se pode, né? Ah, eu posso fazer essa piada, eu posso fazer essa brincadeira, eu posso cantar essa música, o que é muito preocupante, porque tira a espontaneidade, né? E por mais que nós não vivamos em uma ditadura, né? Isso tira a liberdade de expressão e tira a liberdade de ação das pessoas, por mais que a lei e o Estado não façam, né? Mas esses grupos sociais, né, que acabam, aqui no Brasil, a gente chama de cancelar, né? Acaba cancelando alguém que faça uma brincadeira que desagrade, né? E o grande problema disso é que a janela de possibilidade vai se fechando cada vez mais. Então, assim, uma brincadeira que era aceita semana passada, talvez hoje não seja mais aceita. Né? Eu não sei se eu estou parecendo muito confuso, mas é muito
Não, não, não.
preocupante isso para mim.
Aqui há um programa de
É
televisão
muito
e
preocupante isso
certamente
para mim.
também há disso no YouTube. Há um programa de televisão que é Os Batanetes. E estes Batanetes, é assim que se chama esta sitcom, ou seja, uma série de comédia, ela faz piadas sobre tudo. Faz piadas sobre futebol. Sobre política, pronto, não fazem sobre políticos, mas fazem sobre clubes de futebol, sim. Ou seja, falam sobre clubes de futebol, sobre jogadores. Uma das figuras que é até bastante promíscua é o padre. Quer dizer, e foi das melhores séries de comédia. Hoje eu tenho a noção de que uma piada dessas. Sobre, por exemplo, um clube de futebol, poderia levar muito bem à suspensão desse programa por parte da entidade reguladora para a comunicação que há em Portugal. Porque estar a fazer, por exemplo, porque o programa fez 10 piadas sobre um clube e 4 sobre o outro. Ou seja, há ali alguma tendência clubística, tentar passar alguma mensagem, etc. Isso, e por falar em pensar em mensagem. Hoje, quase todas as telenovelas querem passar uma mensagem política ou social. Pelo menos aqui em Portugal. Quase todas, por exemplo, têm um casal homossexual.
Aqui também. Aqui também.
Que não tem a ver, não tem a ver com a novela. Ou seja, não faz parte da trama principal da novela. Mas tem que ter para que as pessoas se habituem a ver homossexuais na televisão ou na rua, ou por exemplo, tem que haver histórias de exemplo, mesmo que esse exemplo não seja um exemplo centrado na, no, no, na, na sinopse da novela, tem que ter exemplos de negros que têm êxito na vida. Mas porquê? Porque têm uma história? Não. Porque são negros. Não é porque têm uma história. É porque são negros. Ou seja, eu tenho que mostrar que há um negro que é forte. Porquê? Porque socialmente as pessoas têm que se habituar a ver negros fortes, bem-sucedidos. Tem história? É o personagem central? Não. Mas fica bem. É como, por exemplo, o tal casal homossexual. Ele está ali. Ele vai aparecendo. Não é uma personagem central. Não mostra o lado das pessoas homossexuais, mas mostra-as. E isso aparentemente é o suficiente. Mostra que há igualdade. Errado. Até porque muitas dessas novelas também têm. Houve uns tempos aí uma polémica, acho que foi numa novela aí mesmo no Brasil, de uma criança de 5 anos, e era mesmo uma menina, uma atriz de 5 anos ou 6 anos, que tinha que fingir que tinha. Ou seja, era uma menina e queria ser um menino. Pronto.
Sim.
Não fazia parte da
Trans, né, que
trama
fala.
central da história. Mas durante alguns episódios, aquele foi o tema central para que as pessoas percebam que a transexualidade, ou seja, a necessidade de mudar de corpo, não é uma questão que só aparece com a entrada na adolescência, mas que aparece desde criança. Mas e mostra-se isto através de uma novela, sem que haja um contexto. Não explica, por exemplo, o crescimento da criança, não explica. Não, não, a criança nem sequer faz parte. Esse assunto não faz parte do tema central da novela, portanto. Mas as pessoas habituaram-se a ver. Claro que naquele caso levou muitas questões, porque estavam a ensinar uma criança de 5 anos, e realmente uma criança de 5 ou 6 anos, que aquelas questões existiam. E cá está, porque no fundo ninguém sabe ao certo o que é que motiva a necessidade de mudar de corpo. Não é uma questão hereditária, não é uma questão social, ou pode ser, não é uma disfunção, porque sendo uma disfunção cerebral teria que ser considerada alguma espécie de doença, e a transexualidade não é uma doença, portanto, mas cá está. Essas mensagens foram passando. Por exemplo, há uma novela que se realizou no norte de Portugal. Não interessava se era no norte. O que interessava para eles era dizer: olha, nós também gravamos novelas noutros lugares. Não houve. Ou seja, para mostrar serviço, basicamente é isso. Não foi uma procura de novas paisagens. Não foi a procura de algo que aquela cidade dá, mas sim a necessidade de dizer, olha, vês, nós não somos racistas ou nós não somos regionalistas, porque nós fizemos, está aqui. Mas é estranho isto.
Eu, assim, sendo bem sincero, acho que a sociedade está muito chata, sabe? É claro que deve sim ter luta contra o preconceito, né? Isso daí é óbvio. Mas a grande questão é a seguinte: que as pessoas gostam de arrumar problemas aonde não deveria ter. Como, por exemplo, né, o exemplo que você citou, né? Por exemplo, faz 10 piadas sobre um time de futebol e quatro sobre o outro. Então, quer dizer, aí já vai aparecer alguém falando que só fez 10 piadas para um e quatro para o outro porque tá torcendo para o outro. Então, quer dizer, criam-se problemas aonde não faz necessidade, entende? Criam-se problemas de narrativas e boicotes em situações as quais não são tão propícias para isso, né? Claro que isso é algo subjetivo, né? Essa é minha opinião. Agora, em relação às novelas, eu acho que a sociedade está chata também. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer politizar, né? Tanto quem assiste quanto quem escreve. Então, assim, me parece que os roteiristas e os publicitários, eles querem tomar a função de educador. Então, assim, eles querem educar a sociedade achar A, B ou C legal, né? Me parece que eles estão, vamos dizer assim, militando ao invés de trabalhar. Ao menos é essa noção que eu tenho em grande parte das situações. Então, assim, hoje em dia não tem mais uma novela, só novela para você assistir, relaxar e passar o tempo. Não. A mensagem, né? A novela, perdão, tem que passar uma mensagem política. Ah, é, tem ali o comediante. Hoje em dia não dá mais para a gente assistir um show de comédia só por assistir. Não. Alguém tem que querer passar alguma mensagem política. Peraí, peraí. Um momentinho só.
Com certeza. Mas enquanto o Gabriel resolve aqui algum problema técnico, lá nos explicará. Recordo os ouvintes como é que podem participar no nosso programa. O e-mail é aw@antenaweb.pt. O WhatsApp é 00351 910 222 400. Quando estiver disponível, Gabriel, diga.
Sim, eu já resolvi.
Ah, ok.
Eu já resolvi. Mas, não, só para mim concluir mesmo, é isso, sabe? Eu acho que a sociedade, hoje em dia, ela tá querendo arrumar problema em tudo, né? Ninguém consegue mais assistir um filme, ou fazer um filme, ou fazer uma novela, ou fazer uma peça, simplesmente por fazer, não. Me parece que querem impor algo à sociedade, né? Cada qual de acordo com sua visão. Então, acho que deixa tudo mais denso, deixa tudo mais problemático e deixa tudo mais chato. Acho que essa é a palavra.
E de alguma forma dá razão a quem vê coisas onde elas de facto até começam a existir. Agora,
Sim.
acha? Eu acho que o grande problema aqui é quando a sociedade tem mais poder do que os políticos que ela exigeu, escolheu. Porque o político, por muito mau que seja, é verdade que quando é mau, não deve fazer parte do quadro político, mas parte-se do princípio que um político, mesmo com vários erros e até com algumas incoerências, é uma pessoa que tem formação para várias situações, seja económica, seja diplomática, seja algum treino psicológico para lidar com a pressão, e socialmente nós não temos de ter esses treinos, nem a vertente política, ou seja, nem a vertente diplomática, nem a oratória. Nem todos temos, embora deveríamos ter, mas nem todos temos a mesma, ou seja, uma resistência grande à pressão. De maneira que, quando a sociedade ganha mais peso do que os próprios políticos que ela elegeu, eu penso desta forma. Eu levanto-me uma questão, aliás, que não sei responder, mas não sei o que é que o Gabriel acha. Acha que isto se poderia resolver com o controlo ou a restrição das redes sociais, ou acha que, ou seja, esta tentativa de fazer com que os meios de comunicação tradicionais tenham mais força do que os meios de comunicação fora do convencional, e por consequência que a força política tenha mais poder do que a sociedade que o elegeu. Acha que é por aqui o caminho? Ou acha que isto é tudo novo e daqui a uns anos estas feridas vão começar a sarar?
Bom, eu penso que assim, em relação ao controle das mídias sociais, eu penso que seria assim, hoje em dia eu acho que isso não cabe mais, exceto em países ditatoriais, né? Aí eu acho que tem sim o controle da mídia, até para se manter a ditadura, né? Agora, quando a intenção é que haja democracia, respeito, enfim, quando a intenção é que haja uma república, eu sinceramente acho isso inadmissível. Eu até acho que os políticos devem se habituar, não é? Porque, querendo ou não, os políticos também são parte da sociedade. São eleitos, sim, claro, eles governam a sociedade, eles dirigem os caminhos. Ok. Porém, quando acabar o mandato, eles voltarão a ser meros cidadãos, né? Então, assim, o que torna muito errado o controle das mídias, porque você acaba diminuindo a liberdade dos cidadãos se expressarem, né? Para manter o poder de alguns, né? Então, assim, eu não sei como estão as coisas aí em Portugal. Mas aqui no Brasil, os políticos estão se adaptando. Claro que tem alguns setores que até ensaiam, né, algum projeto de controle, né, das mídias sociais, com um projeto de lei aqui, outro ali. Mas geralmente esses projetos não passam, tá? Porque muitos, até dos próprios políticos, ao menos aqui no Brasil, são contra isso, né? Então, o que é que eles fazem? Vamos dizer que o Facebook se tornou assim a rede social mais popular do Brasil. Então os políticos vão lá e criam suas próprias páginas, né? E, enfim, e dão ali as suas próprias versões dos fatos. Então, assim, eu penso que ao invés de um controle que causaria uma insatisfação geral, tiraria um pouco da liberdade de expressão das pessoas e causaria talvez até uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma revolta interna. Eu acho muito mais ético, muito mais digno que o político crie a sua própria página na rede social e dê as suas versões da história e mostre o seu trabalho, mostre o que está fazendo. Eu acho isso muito mais democrático.
Eu se calhar iria mais pela questão de para termos liberdade temos que saber nos comportar e se não nos sabemos comportar temos que saber defender essa democracia. Agora, como é que isso se faria? Não sei exatamente, mas eu acho que devia haver aqui algumas penalizações para quem não se souber comportar e que atualmente não existem. Mas eu acredito que também com o tempo, porque isto das redes sociais é uma coisa que tem 10 anos, não é?
Sim.
Nós só nos apercebemos do poder das redes sociais quando essa rede social, uma ou duas no máximo, foram capazes de desencadear a chamada Primavera Árabe. Só é que nós temos a noção de que as redes sociais, até fora do meio ocidental, tem um poder gigantesco, não é? Quando nós nos apercebemos que as pessoas podem não ter um computador, mas têm um smartphone e conseguem fazer vídeos no meio da guerra, e enviar para o YouTube, por exemplo, ou para outras plataformas, bom, e nós percebemos que, ou agora mais até, fazer directs no Facebook. Antes faziam uns vídeos e mandavam depois. Agora não, agora podem mesmo fazer os directs no Facebook, por exemplo. E quem diz o Facebook, diz o Twitch, diz o próprio YouTube, também já permite streamings ao vivo. Portanto, são situações que de facto surgem e que nos fazem pensar. Mas é isso. Penso que tem que haver aqui alguma gestão de toda essa informação, porque quando nós somos bombardeados com tanta informação, muita dela ainda por cima falsa, nós depois acabamos por ter um viés. E depois, por cima, o ser humano tem o princípio de eu não vou seguir o princípio do contraditório, eu vou seguir o meu próprio viés. Isto é uma questão do ser humano, não é? Desde aquela criança que a mãe diz que não pode ser porque não há dinheiro, e a criança vai pedir ao pai para ver se o pai diz que sim. Pronto. E então é má, a mãe é má, mas se os dois estiverem de acordo em disserem que não, então os pais são maus, mas depois afinal os pais são bons outra vez. Enquanto que se o pai disser que sim e a mãe que não, o que vai acontecer é que a mãe vai continuar a ser má, ao contrário do pai, por exemplo. Então, isto é uma questão que vem desde o princípio, desde que começamos a existir. Mas tem que haver aqui um controlo, hipoteticamente, ou a sociedade sabe controlar-se, ou então eu acho que nós corremos o risco de desencadear aqui verdadeiras guerras, e atenção que eu estou a falar literalmente, porque já vimos que para surgir uma guerra não é preciso um grande motivo, basta um motivo. E temos visto esses tumultos sociais que têm acontecido. Eu, por exemplo, arrisco-me a dizer que uma marcha como aquela que aconteceu em 2015, pouco depois dos atentados do ajuste de contas, como chama, ao Charlie Hebdo, eu penso que isso não aconteceria hoje. Não iria acontecer. Nem é, não é pelo Covid, é porque hoje a sociedade é muito mais fragmentada. Havia muito mais gente a ou concordar com esse ajuste de contas, ou não concordando, também não concordaria com a marcha. Não encaixaria em nenhum dos sistemas. E, portanto, cá está, porque hoje estamos muito mais, apesar de sofrermos muito mais do fenómeno de imitação, identificamos-nos muito menos com as causas pelas quais lutamos. Eu acho que é, acima de tudo, por aqui. Estamos no fim desta emissão. Gabriela, as últimas palavras. Só agora é que me dá conta que já vamos com 40 minutos. As últimas palavras desta emissão, do ponto de ordem.
Eu vou concluir então bem rapidinho, né, porque já estouramos o tempo. Bom, isso de se comportar é uma coisa bem relativa, né? Claro que eu sou contra o cometimento de crimes na internet, mas, por exemplo, aqui no Brasil há uma certa raiva contra os políticos. Então, por exemplo, vamos dizer que um político seja acusado de corrupção. Com certeza, muitas pessoas vão na página deles e vão xingá-los. Né? Então, assim, eu penso que deve haver essa liberdade para que as pessoas possam, vamos dizer assim, extravasar suas emoções, né? Porém, sem que haja o cometimento de crime, por exemplo, sei lá, clonagem de cartão de crédito, né? Ou qualquer coisa assim. Mas eu sou simplesmente, eu sou totalmente favorável, né, à liberdade de expressão, mesmo se a pessoa usar a liberdade de expressão para dizer algo que eu não goste de ouvir ou que eu não queira ouvir, né? Eu acho que não deve haver um controle nessa questão, né? Não deve haver um controle nas palavras ditas. Claro, né? Excetuando crimes, como, por exemplo, racismo, enfim. Mas eu penso sim que a tendência é a sociedade se adaptar, né? E cada país ao seu tempo, cada cultura ao seu tempo. Né, buscar usar as redes ali da melhor forma. Eu agradeço a você que nos acompanhou, né, por mais que nós estejamos estourando o tempo, mas esse tema é bom, esse tema merece. Então, meu muito obrigado a você por estar acompanhando e muito obrigado ao meu querido amigo Carlos por mais essa edição.
Ora, nós então ficamos por aqui. Na próxima semana vamos falar da importância das férias e o burnout. Hoje somos uma sociedade que trabalha mais às vezes do que 24 horas por dia. E apesar de tecnicamente isto ser impossível, em termos psicológicos, muitas vezes é precisamente isso que acontece. A necessidade de levar comida a casa, de sustentar as nossas pretensões sociais e não só, faz com que muitas vezes tenhamos dois, três, quatro empregos. Mas, não obstante, há também a questão mais recente do Covid, que faz com que a pressão psicológica daquilo que não se tem nos leva por caminhos muito tortuosos. Os dois opostos vão estar em debate na próxima conversa, que vem ceder precisamente às minhas férias. Eu não estou em burnout, mas felizmente, mas vai ser um tema introdutório a essas minhas férias. Ora, então, ouvintes, a todos uma boa tarde e até à próxima edição do Ponto de Ordem.